Vamos falar sobre redistribuição de renda. Previdência, assistência social, auxílios e tributos são características redistributivas do Estado brasileiro. Um estudo, um histórico sobre o século XXI. Então a gente vai trazer aqui para você um retrato dessa evolução histórica das transferências e tributos. A gente tem de um lado um aspecto positivo, de outro um aspecto negativo, né, em termos de redistribuição. Eu converso com o Theo Ribas Palomo, que é pesquisador do MAD. O MAD é o Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades. Na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, FEA-USP, ele é um dos autores deste artigo. Theo, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal.
Olá, bom dia, e é um prazer enorme estar aqui para conversar um pouco sobre esse estudo.
Muito obrigada, Theo. Eu fiz um resumo muito breve do que a gente vai aqui conversar nos próximos 15 minutos, mas já dá para ter uma ideia que algumas características ao longo das décadas foram reforçadas, não é? A gente vai falar um pouquinho de renda, de assistência social, de auxílios e, de outro lado, os tributos, não é? Que têm incidências diretas e indiretas, mas tem uma repercussão importante também nessa análise sobre o impacto na renda da população brasileira. Como eu disse, um aspecto positivo e outro negativo, é isso?
Isso, perfeito. Eu acho que para começar esse panorama de evolução do papel redistributivo do Estado brasileiro, a gente pode começar pela renda inicial, a renda que os indivíduos oferem via mercado de trabalho. Uhum. Essa renda, ela pouco se alterou ao longo das pesquisas. Então, todos esses 20 anos, a desigualdade brasileira do mercado de trabalho continua muito alta e relativamente constante. Por outro lado, quando a gente adiciona essa renda do mercado de trabalho à renda não monetária, uhum, que seria a renda via, por exemplo, para as famílias que têm uma produção voltada para o autoconsumo, seria monetizar essa produção e mensurar ela. Então, quando a gente adiciona essa renda não monetária, a desigualdade cai um pouco. Mas aqui, como você falou, tem uma parte positiva e uma parte negativa. A parte positiva cabe às transferências monetárias do governo. As transferências são, por exemplo, aposentadoria, uhum, ou programas de transferência de renda como Bolsa Família. Essas transferências do governo, elas tiveram um papel central na redução da desigualdade nessas últimas duas décadas. Esses benefícios monetários, eles foram responsáveis por uma redução do índice de Gini, né, que é o índice que mede a desigualdade, uma redução nesse índice em 4,34% em 2002 e 2003, uhum, que é a primeira pesquisa do século XXI, da POF, da Pesquisa de Orçamento Familiar, e de 11,25% em 2017 e 2018, que é a pesquisa mais recente. Ou seja, o potencial das transferências de reduzir a desigualdade aumentou em 7 pontos percentuais. Uhum. E por quê, né? O que explica esse movimento histórico? Primeiro, se tem um crescimento do peso das aposentadorias e pensões. Isso aconteceu principalmente no período de valorização do salário mínimo, que com a consequente valorização do salário mínimo, subiu o piso previdenciário e fez com que esses benefícios tivessem um peso muito maior nas famílias. Por outro lado, também ocorreu uma expansão tanto do BPC, o benefício de prestação continuada, tanto do Bolsa Família, que aumentou o peso sobre o seu peso, né, o peso dessas transferências sobre as famílias mais pobres. Ou seja, pelo lado das transferências, a gente tem um aspecto positivo. Nesses 20 anos, elas aumentaram o papel redistributivo, derrubando ainda mais a desigualdade. Já o papel que a gente pode considerar com certeza negativo são os dos tributos. De um lado, a gente tem os tributos diretos, que são aqueles que incidem diretamente sobre a renda ou sobre o patrimônio. Esses tributos, eles contribuíram por uma leve queda da desigualdade, uma queda de 1,95%, quase 2%, e que se manteve relativamente constante ao longo dessas duas décadas. E o principal papel redistributivo aí, dos tributos diretos, cabe ao imposto de renda da pessoa física. Ele é um imposto que é concentrado especialmente no topo da distribuição, uhum, especialmente nos 20% mais ricos, e por isso ele tem uma progressividade muito grande. Por outro lado, os tributos que incidem sobre o patrimônio, como o IPVA, né, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, ou até mesmo o IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, que, de novo, são dois impostos que incidem sobre o patrimônio, esses dois impostos tiveram um impacto praticamente nulo sobre a desigualdade, o que é muito alarmante, dado que a literatura internacional reconhece que a desigualdade de riqueza é muito maior que a desigualdade de renda. Então, quando a gente tem tributos, que são tributos que taxam a riqueza e que não reduzem a desigualdade, uma desigualdade que já é muito alta no Brasil, quer dizer que tem um grande problema no desenho desses dois tributos.
Uhum.
Por outro lado, isso são os tributos diretos. Então, eles têm um impacto positivo sobre a desigualdade, eles reduzem a desigualdade pouco e de uma forma constante ao longo dessas duas décadas. E do outro lado, a gente tem os tributos indiretos, que são os tributos que atuam diretamente sobre o consumo. Então, esses tributos, eles acabam afetando as famílias mais pobres, porque são as famílias mais pobres que consomem uma maior parte da renda.
Uhum.
E uma maior parte, uma parcela da renda dessas famílias é destinada diretamente para o consumo. Né? E esses tributos, por causa dessa característica de atuarem sobre o consumo, né, de taxarem indiretamente o consumo, eles têm um papel grandemente regressivo. E aí que cabe a parte negativa que você falou. Porque o impacto dos tributos indiretos é tão regressivo que ele mais que compensa o impacto progressivo dos tributos diretos. Uhum. Então a gente tem um efeito da tributação brasileira, um efeito total agregado, negativo. Ou seja, a tributação brasileira consegue aumentar uma desigualdade que já é muito alta.
Que coisa, o que ganha de um lado, né, praticamente perde do outro, né? Quer dizer, é uma desvantagem muito grande. E tem um aspecto aí, Theo, que me chama a atenção, porque assim, sempre que se fala em reforma tributária, se diz que é uma necessidade, um pedido das empresas, que as empresas querem pagar menos, que isso sobrecarrega, mas isso tem um impacto direto na outra ponta, na população que consome, que trabalha, que tem um rendimento praticamente engolido, né, com pequenos ganhos quando tem, né, via políticas públicas, quando tem, acaba perdendo ali na outra ponta, porque praticamente a renda dele toda vai para consumo, especialmente para sobrevivência, para alimentação e tudo mais. Então, não, né? Quer dizer, reforma tributária, ela teria um impacto geral, inclusive nesse da renda das pessoas, né?
Sim, perfeito. A reforma tributária afetaria tanto a renda das pessoas, como você falou. Os tributos indiretos pesam grandemente sobre as famílias mais pobres. E quando a gente fala famílias mais pobres, são pessoas que estão abaixo da linha de pobreza. E então o que a gente está fazendo é taxar essas pessoas hoje. E o que é uma política claramente muito regressiva. E também uma reforma tributária afetaria eficiência do mercado, funcionamento das empresas. Então, de fato, quando falamos de reforma tributária, ela tem que ser pensada num sentido mais amplo também, no sentido de como afetar a desigualdade, né? Quais são as consequências de cada medida, de cada ponto da reforma, sobre a desigualdade de renda no país, que é tão alta já.
Uhum.
Então, com certeza, o sistema tributário reside, né, as maiores possibilidades para elevar essa capacidade redistributiva do Estado brasileiro, né? E essa regressividade poderia ser alterada tanto pela uma elevação do peso dos tributos diretos de sua progressividade. Então, por exemplo, aumentar o peso do imposto de renda, que é um imposto muito progressivo, mas que ainda não tem um peso tão grande assim.
Uhum.
Para quem pode pagar, mudar, né? Justamente para quem pode pagar, aumentar de quem
Perfeito.
Pode pagar e não de quem não tem a renda já muito, né, consumida.
Exatamente, aumentar para o topo, para os mais ricos, que hoje nós sabemos que eles pagam menos imposto de renda que a população que está um pouquinho atrás deles, os 20% mais ricos. Então o topo, 1% mais rico, consegue pagar menos imposto de renda que eles, porque eles conseguem mais manobras, né, fiscais, eles conseguem mais isenções, mais deduções, e acaba que a alíquota efetiva que eles pagam é menor que o resto da população que paga imposto de renda. Então, sim, aumentar a incidência sobre essa camada mais rica, que hoje paga menos que o restante, e também redesenhar um pouco esses tributos sobre o patrimônio, que eles têm um impacto redistributivo muito grande também, e por outro lado, como você falou, focar em uma reforma da tributação indireta, para reduzir o peso desses impostos sobre a população mais pobre, reduzindo as alíquotas e mudando o funcionamento desse imposto também para um de valor agregado, para podendo então significar tanto esses ganhos de eficiência, de equidade, que são tão discutidos, né, na mídia, tanto ganhos distributivos, a partir da taxação dos mais ricos, né, pela tributação direta.
Uhum. É, de fato. Agora, Théo, e voltando à questão das políticas de assistência, de complementação de renda, isso também poderia ter um impacto maior do que já teve em outros momentos para a população. A gente viu aí o Bolsa Família sendo substituído agora mais recentemente pelo Auxílio Brasil. Foi um caminho quase que obrigatório, um caminho mais rápido em função da pandemia. O impacto sobre parcela da população foi muito importante, né? E poderia, quer dizer, tudo isso que você investe de um lado, é isso que a gente lamenta, né? Quer dizer, essa política de assistência, de auxílios, poderia ter um impacto maior, né? Quer dizer, você tem que pensar no todo, não dá para pensar só de um lado, né?
Oh, perfeito. E como a gente vê no estudo, as transferências são a grande responsável aqui por reduzir a desigualdade ao longo do século XXI. Então, a gente só teve esse movimento de uma diminuição da desigualdade nos últimos anos por causa das transferências de renda. Porque a tributação manteve-se constante. Foi um impacto negativo, mas que não mudou muito. Então, de fato, há espaços assim, para melhoria no quesito das transferências, e é importante ressaltar aqui que foi uma pena, né? O programa Bolsa Família é um programa muito importante, muito bem desenhado, e como o estudo mostra, né? O programa Bolsa Família, ele é muito progressivo. Ele era muito bem focalizado nas famílias mais pobres. E era possível, né? Se ainda existisse o programa, ou se fosse recriado, uma remodelação desse programa visando aumentar o valor desse benefício. Por quê? Porque o programa Bolsa Família é um programa muito progressivo. Ele tem uma focalização alta, mas o problema é que o peso dele na renda das famílias era pequeno ainda. Então, ele não significava uma fonte de renda tão grande para as famílias mais pobres. E por isso que os efeitos redistributivos do Bolsa Família eram um pouco reduzidos. Então, sim, uma das melhorias possíveis no quesito das transferências é aumentar o peso do Bolsa Família, expandindo o programa, tanto o valor do benefício quanto o número de beneficiados.
É. E uma outra característica, né, que a gente vê no Estado, nos governos que se sucedem, quer dizer, a troca de programas sem uma reavaliação do impacto, né, que essas mudanças podem provocar, né?
Perfeito, perfeito. É. Essa troca foi sem seguir a literatura econômica, porque existe um grande consenso na literatura econômica brasileira do impacto do Bolsa Família, da importância do Bolsa Família em vários quesitos, né? Desde vacinação das crianças, né, porque eram os pré-requisitos para a família receber o Bolsa Família, a criança está matriculada na escola, o que reduziu no início da implementação do programa as grandes taxas de analfabetização e trabalho infantil. Então, o programa tinha vários aspectos muito positivos, né? Isso foi simplesmente jogado no lixo para um programa que não foi tão bem desenhado e não foi bem estudado, como você disse.
Sem dúvida. Tá aí, portanto, um retrato dessa evolução histórica das transferências e tributos, como explicou pra gente o Théo aí, brevemente, de forma bastante reduzida, mas muito clara, um aspecto positivo e outro negativo em termos de redistribuição, né? Que a gente dá de um lado, a gente tira do outro, quer dizer, você continua tendo uma desigualdade muito grande, né, em termos de renda, de distribuição de renda, de impacto que isso tem sobre a população mais vulnerável. Théo Ribas Palomo, autor, um dos autores deste estudo, pesquisador do MAD, o Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da FEA. Muito obrigado, viu, Théo?
Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme falar com vocês aqui e um bom dia para todos os ouvintes.